Olá, boa tarde. O presidente do Governo Regional considerou que as obras de requalificação da Unidade de Saúde do Corvo possibilitaram a criação de um centro de saúde dos melhores da região. José Manuel Bolieiro falava após ter presidido à cerimónia de inauguração das obras de requalificação e de ampliação do edifício da Unidade de Saúde do Corvo no âmbito de uma visita estatutária àquela ilha.
Um projeto de ampliação, requalificação e reabilitação do edifício, mas também tecnologicamente agora dotado com o melhor que há, num percurso de um hospital digital, para teleconsultas, para todo o acompanhamento mesmo de especialidade, um point of care, capacidade com ecógrafo, enfim, um conjunto de soluções tecnológicas que permite cuidar dos doentes, evitando evacuações, muitas vezes, desnecessidade de deslocação de médicos especialistas, mas com uma qualidade de serviço que, em várias áreas até, porque também reforçamos a capacidade humana, médicos, enfermeiros, psicólogos, e igualmente, às vezes, disponibilidade 24 horas, 7 dias na semana, o que é extraordinário para os corvinos, residentes e para os visitantes.
Por sua vez, a secretária da Saúde, Mónica Seidi, explicou que com a intervenção ocorreram melhorias na prestação dos cuidados à comunidade.
O que se fez foi desde já alterar a configuração de forma a tornar, a melhorar as acessibilidades. Como podem reparar, logo do nosso lado direito, temos a sala de emergência, que é uma estrutura que deve estar de fácil acesso em situações de emergência, até para quem transporta os utentes da ambulância, ser logo admitido, com aquisição de marquesas modernas, com um ecógrafo com várias sondas para que diferentes especialidades se possam deslocar à Ilha do Corvo e fazer exames específicos neste contexto. Temos uma sala de raio-x, a sala de fisioterapia, sofreu naturalmente melhorias muito significativas. Uma nota que me parece importante dar é que, comparativamente a 2019, esta unidade de saúde ilha duplicou os seus recursos humanos. Portanto, temos mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos superiores de vários serviços da saúde, e mais assistentes operacionais, mais assistentes técnicos.
Já o presidente da Câmara Municipal do Corvo, José Manuel Silva, disse que as obras de requalificação são importantes para a ilha. No último dia da visita oficial ao Corvo, o presidente do Governo Regional também inaugurou a empreitada de requalificação do espaço público e de construção da Casa da Vigia do Ecomuseu do Corvo. A intervenção, realizada pelo Executivo em conjunto com o município, apresenta, entre outros elementos, uma escultura que expõe aos visitantes uma representação do núcleo histórico da vila. A autarquia de Angra do Heroísmo apelou à população para prosseguir com a sua vida normalmente, reiterando que a subida do nível de alerta relativo ao vulcão de Santa Bárbara acontece por motivos de monitorização e de transparência na partilha de informação. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O apelo foi feito pelo presidente da autarquia na tarde de ontem, nos espaços do Conselho de Angra.
Concluí que seria melhor falar na primeira pessoa e explicar o que está a acontecer. Ou melhor, explicar que não está a acontecer nada que não seja aquilo que era a caminhada previsível num processo que se iniciou, fez anteontem, 2 anos. Desde há 2 anos para cá que nós temos uma atividade sísmica anómala na parte oeste da Ilha Terceira, que tem tido picos mais intensos e períodos de acalmia, mas a verdade é que ao longo destes últimos 2 anos tem sido constante esta atividade. Na sequência disso, começou-se a adivinhar que, eventualmente, nós chegaríamos à situação em que chegamos agora, ou seja, de se concluir que, de facto, nós estamos a viver uma crise sismovulcânica que exige alguma atenção e algum cuidado. Ou seja, nós vamos ter que manter a nossa vida, as coisas continuam como são, estamos atentos como sempre tivemos. Aquilo que se pede é que as pessoas mantenham a sua vida normal, mas que não percam a oportunidade de discutir em família o folheto que foi distribuído. É importante que as pessoas o leiam, que o discutam, que em família se decida quem é que vai buscar as crianças à escola, se houver algum aviso que seja necessário fazê-lo, e particularmente ter também alguma atenção com aqueles que têm menos capacidade. E volto a repetir, não aconteceu nada de extraordinário, não há nenhuma mudança entre ontem e hoje, vamos continuar a viver as nossas vidas, continuar atentos, mas não há nenhuma razão para estarmos mais ansiosos do que é costume.
O autarca apelou ainda para que a população não alimente a desinformação sobre esta matéria, que normalmente é publicada pelas redes sociais.
Com isto estamos a cumprir aquilo que sempre prometemos, que é a total transparência neste processo. Toda a informação que nos chega é divulgada, e eu gostaria de aproveitar também esta oportunidade para apelar ao fim da teoria da conspiração e da circulação nas redes sociais de informações que não são fidedignas, aliás, em boa parte são falsas e desadequadas, e que só servem para aumentar a ansiedade e a confusão. A informação que é relevante será comunicada em primeira linha pelo Serviço Regional de Proteção Civil, pelo Civisa e pelo Município. E será comunicada através dos canais de comunicação social oficiais e não através de comentários e de outras formas menos boas de fazer.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em conferência de imprensa de esclarecimento sobre a crise sismo-vulcânica em curso na Ilha Terceira.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do governo, José Manuel Bolieiro, felicitou hoje a eleição de António Costa para presidente do Conselho Europeu, destacando a experiência do ex-primeiro-ministro, que vai ter um enorme desafio na liderança da instituição. Num comunicado, o executivo informa que Bolieiro endereçou uma mensagem a Costa, felicitando-o pela eleição para presidente do Conselho Europeu. O ex-primeiro-ministro português, António Costa, foi eleito na quinta-feira à noite pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, presidente do Conselho Europeu, para um mandato de 2 anos e meio, e toma posse a 1 de dezembro de 2024. António Costa será o primeiro português e o primeiro socialista à frente deste Conselho. Apesar da demissão de primeiro-ministro em 2023, na sequência de investigações judiciais, Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel, no cargo desde 2019, na liderança do Conselho Europeu, que junta os chefes de governo e de Estado do Bloco Europeu.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Bloco de Esquerda Açores vai propor a integração na administração pública das centenas de funcionários das escolas da região com vínculos precários, anunciou o partido, considerando que o governo regional não tem sido honesto com aqueles trabalhadores. O partido adianta que a iniciativa que propõe a integração destes funcionários deverá ser debatida e votada em julho na Assembleia Regional. Os bloquistas consideram ainda que o compromisso assumido pelo Executivo é injusto, porque aquelas trabalhadoras deviam receber também subsídios de férias e Natal como qualquer outro funcionário. António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda Açores, salienta que estes funcionários são necessários durante tantos anos, tratando-se por isso de necessidades permanentes. O Chega Açores alertou que existem ilhas em que a fisioterapia não está abrangida por convenção médica, obrigando os doentes a deslocarem-se para outra ilha ou a pagar integralmente o serviço. Em comunicado, o partido avança que entregou um requerimento na Assembleia Regional com o intuito de saber quais as ilhas em que existem tratamentos de fisioterapia convencionados e os encargos financeiros com o serviço. O Chega pretende também saber quantas sessões de fisioterapia foram realizadas entre 2021 e 2023, quer pelas unidades de saúde, quer pelos convencionados, e solicitou dados sobre o número de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica na área da fisioterapia. O líder do Chega Açores, José Pacheco, lembra que as convenções na saúde são uma forma dos hospitais e clínicas privadas darem resposta aos problemas que o Serviço Regional de Saúde não consegue dar seguimento em tempo útil.
Informação Açores, Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores vão receber a 22ª Sessão Plenária da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que decorre no Hotel Terceira Mar, em Angra do Heroísmo, já nos próximos dias 3 e 4 de julho. A sessão de abertura, marcada para dia 3, será presidida pelo vice-presidente do Governo, Artur Lima, contando também com intervenções da diretora do Centro de Desenvolvimento da OCDE e do representante permanente de Portugal desta organização. Os trabalhos da sessão plenária, subordinada à temática Iniciativa sobre as Cadeias de Valor Globais, Transformação da Produção e Desenvolvimento, serão repartidos por 6 sessões que abordarão assuntos como as regiões ultraperiféricas, sustentabilidade, globalização, transportes, conectividade, transição energética, transição digital, economia azul, cooperação regional, agroalimentação e dados estatísticos, entre outros. Na sessão de encerramento, ou seja, dia 4, marcará a presença o secretário regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas. A anteceder esta 22ª sessão plenária, no dia 2, terá lugar a reunião de um grupo de trabalho sobre bioeconomia para o desenvolvimento sustentável na região da Amazónia, ativos naturais para a transformação económica, social e ambiental, que decorre em cooperação entre a OCDE e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Governo no Brasil.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A nova edição do Azores Pride promove uma programação cultural, artística, social e ativista como forma de dignificar o movimento e torná-lo coletivo. Quem o diz é Solange Ponte, membro da comissão organizadora. O Azores Pride é um movimento cívico e festival ativista que celebra o orgulho LGBTI+, a equidade, a diversidade e os princípios democráticos na região Açores. Depois de passar pela primeira vez na Ilha Terceira, o evento regressa a São Miguel entre hoje e 6 de julho com um programa de atividades desenvolvido por uma plataforma de associações, instituições e coletivos com um grande foco nos artistas locais juvenis, performances, workshops, atividades para crianças, concertos e DJ sets são algumas das iniciativas.
Nós vamos ter uma programação também respeitando aquilo que também temos na Terceira, das palestras, das conversas, dos workshops. O grande foco deste ano também é o envolvimento de artistas locais juvenis, que os jovens que são performances, desde atuações dos DJs, o DJ Nasilic, que é um DJ, estou a pegar aqui num exemplo, relativamente novo, a Tati e o Santos, que vão fazer uma performance, ou seja, em relação ao ano passado, vão manter esta performance, a Validation também, porque acho que é isto, a juventude é, não digo que é o futuro, é o presente, e é a preparação para um futuro. E tem que ser um futuro inclusivo na nossa região. E, portanto, se eles estão na linha da frente e dão a cara, tanto melhor. Para a dignificação do movimento que é a luta dos direitos humanos. Ponto. E isso já abrange a diversidade sexual.
A Marcha do Orgulho LGBTI+, tem lugar no último dia do festival, a 6 de julho, percorrendo as ruas do Centro Histórico de Ponta Delgada, tal como no ano passado, como forma de celebrar a comunidade, lutar pelos direitos humanos, o fim da discriminação, crimes de ódio e intolerância cometidos nos Açores. Fica por aqui esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.